Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, boa tarde à imprensa, a quem está nos acompanhando aqui nas tribunas, quem também está acompanhando pela TV Alep. Nesta tarde, venho aqui usar essa tribuna, nesse grande expediente, para poder relatar um pouco da nossa experiência, deputado Abimael. Na última semana, na Colômbia, onde eu, o deputado Lula Cabral, o deputado Coronel Alberto Feitosa, o deputado Heriberto Filho, o deputado João Paulo Lima, juntamente com o secretário de Segurança Pública da cidade do Recife, nós tivemos a oportunidade de vivenciar, de poder conhecer políticas públicas que foram implantadas de forma muito exitosa e com resultados na vida das pessoas na Colômbia, na cidade de Bogotá e na cidade de Medellín. Duas cidades que nos anos 90, lá para 1990, 92, 93, eram as cidades mais violentas do mundo. Medellín tinha um índice de homicídio de 382 mortes para cada 100 mil habitantes, e hoje é 13 para 100 mil habitantes, e Bogotá, 11,9 para 100 mil habitantes. E, quando a gente chegou lá, cada um dos deputados que estava presente, eu, ex-prefeita, o deputado João Paulo, ex-prefeito, o deputado Lula Cabral, ex-prefeito, o deputado Coronel Alberto Feitosa, que tem experiência na segurança pública, e o deputado Heriberto Filho, cada um foi olhando algumas posições. Eu olhei um pouco mais a questão social, a questão educacional, o deputado Coronel Alberto Feitosa, um pouco mais a questão de segurança. E aí tinham três ex-prefeitos. E uma coisa que foi muito importante a gente poder ver lá foi o quê? Continuidade. Ou seja, desde 1990, lá atrás, eles chegaram e disseram: a gente vai fazer aqui diferente porque a gente quer ter um futuro. O deputado Sileno já teve a oportunidade de conhecer. Se nós queremos um futuro diferente para os nossos filhos e para os nossos netos, deputado José Patriota. Então, alguém começou esse processo lá atrás. E a gente viu lá, comprovou que é política de Estado, continuidade, independentemente da bandeira partidária, já se passaram governos lá de esquerda, de direita, de esquerda de novo, de direita, mas as pessoas têm confiança, deputado Lula Cabral, elas têm confiança no Estado, e existe uma participação muito efetiva das pessoas, e nós podemos identificar lá políticas públicas sociais, a educação do povo, fazendo-se parte de tudo isso. E a gente viu um planejamento estratégico. Deputado João Paulo, com a parte.
Nobre deputada Débora, eu acho que é muito importante o registro que Vossa Excelência faz da nossa viagem, dos dias que passamos lá. E, Vossa Excelência, estou contemplado no que Vossa Excelência está abordando aí, mas eu não podia deixar de colocar alguns aspectos, Mostrar que a Colômbia é um estado de uma dimensão econômica menor do que o Brasil, mas que os investimentos na área pública e na qualidade de vida das pessoas é uma coisa impressionante. Nós vemos, por exemplo, a situação dos morros aqui. Lá, a altitude das pessoas que moram em morros é uma coisa impressionante. E você vê escada rolante em morro, Você vê o periférico transportando a população, e naquelas áreas mais altas ainda, a escada rolante, bairros que a gente poderia citar aqui como Morro da Conceição, bairros populares, virou o principal ponto turístico do país. É uma coisa impressionante pela quantidade de turistas que estão lá, as ruas cheias, todo tipo de comerciante, um comércio organizado. Dentro de uma determinada desorganização, você não vê uma desorganização, você não viu assaltos preocupação em estar escondendo o celular. Você vê uma política de calçadas com sinalização para pessoa com deficiência, uma cidade limpa. E eu até anotei aqui o nome do companheiro que, de lá de Medellín, que jantou conosco, Jorge Melguizo, e ele me fez uma observação muito importante que eu vou finalizar, até porque tem outros companheiros para falar. No jantar que nós tivemos à noite, se Vossa Excelência lembrar, ele fez uma observação que me marcou profundamente. Ele disse que ficou estarrecido na visita que ele fez a Recife, com a quantidade de pobres, a quantidade de miseráveis no meio da rua. E eu não digo que é uma culpa da prefeitura, porque eu vivi isso, esse problema vem de diversas cidades do interior do estado e até de outros estados. Mas o que ele colocava aqui, para finalizar, foi uma coisa que marcou muito, foi dizendo: parece uma cidade onde não há compaixão com os pobres, nem com aquelas pessoas que vivem em situação de miséria. Eu acho que o exemplo fica e mostra que é possível fazer, se você trabalhar com a questão da inclusão social. Os salários lá podem ser mais baixos, mas o serviço de transporte, de fornecimento de água, de energia elétrica à população dá uma outra qualidade de vida. E, por último, as diversas conversas que nós tivemos, o nível de felicidade e satisfação daquela população. Obrigado pela parte.
Muito obrigada, deputado João Paulo. Deputado Lula Cabral.
Caríssima deputada Débora, eu quero parabenizar o seu discurso. Na realidade, prestação de contas do que nós fomos fazer e do que nós fomos à Colômbia ver as políticas públicas aplicadas lá. Mas é preciso fazer um registro aqui da tribuna dessa casa, um agradecimento todo especial ao prefeito João Campos, que gentilmente teve a largueza, não é, de nos emprestar o seu secretário, Murilo Cavalcante, que é o secretário de Segurança Cidadã, que conhece tão bem aquelas políticas que foram implementadas lá na Colômbia, e nos deu uma visão diferente do que nós vemos, do que nós estamos acostumados a ver em Pernambuco e no Brasil. Eu fico muito feliz em saber que é possível, como o João Paulo aqui falou, implementar essas políticas públicas que deram certo na Colômbia aqui. Eu fico feliz em ter ido com esse grupo de parlamentares, como a senhora, como o deputado João Paulo, o deputado Heriberto Medeiros e também o coronel Feitosa, que a gente pôde ver em loco o que foi, o que está sendo praticado em termos de segurança lá na Colômbia. Fiquei feliz, logo em Bogotá, a questão da segurança. Fiquei feliz em ver o Recanto da Felicidade. Que equipamento maravilhoso a gente viu ali na Colômbia, em Bogotá. Onde a gente viu as crianças participando, onde viu as famílias participando, com total segurança, com transporte integrado, né? Com academia da cidade, com piscinas, com futebol, com todos os equipamentos funcionando no dia de domingo. E quando a gente chega em Medellín, que conhece a Comuna 13, que é o bairro mais violento do mundo, e ser transformado no ponto turístico, isso nos faz fazer uma reflexão grande. E oxalá possamos implantar aqui em Pernambuco essas políticas que a gente viu lá. Fico triste em falar aqui da minha cidade do Cabo Santo Agostinho, que é a cidade mais violenta hoje de Pernambuco. E a gente precisa pensar no futuro dos pernambucanos. Precisamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. E é preciso que se faça já uma determinação. E também solicitar, não é, para que essa casa possa abrir, para que mais parlamentares dessa casa vá lá conhecer as políticas públicas que estão sendo implementadas lá. Quero parabenizar e dizer da felicidade de ter ido à Colômbia e ver que é possível, sim, quando se faz políticas públicas com respeito ao cidadão e cidadã. Muito obrigado pela parte.
Muito obrigado, deputado Lula Cabral. Deputado Heriberto Filho.
Nobre deputada, queria que me somar a falar um pouco também na nossa exitosa viagem à Colômbia, feito, a senhora muito bem pontuou, Medellín, enquanto Bogotá, nos anos 80, 90, era uma das cidades mais violentas do mundo, destaque a nível mundial, e hoje ambas cidades são laboratórios a céu aberto de inovação e de políticas públicas, e poder conhecer isso de perto nos dá um gás muito grande, e nos motiva, nos mostra que é possível. Lá, nós podemos conhecer que através da união da sociedade, também da parceria público-privada, com a participação ativa da população, que participa a partir da escuta e da construção das políticas públicas, a gente consegue sim mudar a nossa realidade, como foi feito lá através do investimento no urbanismo social e na segurança cidadã, priorizando a convivência. Feito muito bem fazendo aqui no Recife, o prefeito João Campos, com a instalação dos compás, também com diversos investimentos na primeira infância e em praças públicas, muitos deles inspirados na experiência que tivemos e que conhecemos de perto lá em Medellín. E onde aqui também parabenizo o presidente Lula, que agora há pouco também anunciou a nacionalização do compás, para que a gente possa juntos observar como foi realizada toda essa transformação na Colômbia, em Bogotá e Medellín, e trazer aqui também para o nosso Brasil, onde a nossa realidade como país da América Latina é bem similar. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez e dizer da extrema importância de todos os parlamentares dessa casa, de todos quanto sociedade, poderem ter noção do quanto é importante tanto investimento no urbanismo social e na segurança cidadã, e quanto a gente tem um investimento para ter uma sociedade cada vez mais igualitária. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputado Heriberto Filho. Aceito sua parte. Deputado Valdemar Borges.
Deputada Débora, venho a partilhar a Vossa Excelência para dizer da concordância que tenho sobre a afirmação que Vossa Excelência fez já no início do seu pronunciamento, quando chamar a atenção para a necessidade de que o enfrentamento à violência fosse uma política de Estado, perpassasse governos, transcendesse governos, para que tivesse sustentação e eficácia, como Vossa Excelência constatou lá na Colômbia. Eu acrescentaria, além de ser política de Estado, tem que ser uma política também dos diversos poderes. O enfrentamento de tão complexa situação não pode ser feito se não houver um entrosamento de fato, na prática, na execução da política dos governos em todos os seus níveis, federal, estadual e municipal. O secretário da Prefeitura do Recife tem essa compreensão, tem mobilizado a sociedade para conhecer a experiência da Colômbia. Mas é importante que a gente tenha essa largueza. Eu me recordo que, no começo do governo de Eduardo Campos, quando ele começou a formular, a pensar no Pacto pela Vida, ele demarcava muito essa preocupação de envolver todos os poderes, de buscar as boas experiências onde elas tivessem ocorrido. Me recordo que eu próprio fui, à época, a Minas Gerais, para ver o trabalho que era feito naquele estado, que era um estado governado por um partido que não era o do governador Eduardo Campos, ao contrário, era até da oposição ao PSB, que era o PSDB, e nós fomos lá, porque lá tinha algo de positivo, lá tinha algo a ser ensinado nessa área. Para isso é preciso largueza, é preciso grandeza, é preciso visão de estadista, é preciso se desvencilhar das coisas pequenas, menores, para poder abraçar os poderes todos e buscar onde tiver acerto, independente de coloração partidária, somar esforços e ter essa visão de política de Estado. Do contrário, a gente vai ficar vivendo essa crônica perversa. Semanalmente, vê uma situação que atenta, que afronta a ideia de segurança, como lamentavelmente a gente tem visto. Era isso a minha parte.
Muito obrigada, deputado Valdemar. Deputado Coronel Alberto Feitosa, com a palavra.
Deputada Débora Almeida, primeiro dizer da Deputado Alberto Feitosa, eu queria registrar no plenário o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcos Pessoa. Com a palavra, o deputado Feitosa, para continuar o seu brilhante à parte.
Muito obrigado. Mais do que pertinente o registro da presença em nosso plenário do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcos Pessoa. E vou, então, iniciar a parte a minha colega de missão parlamentar nas cidades de Medellín e Bogotá, onde nós pudemos, sem dúvida alguma, acompanhado do secretário de Segurança Pública da cidade do Recife, o Dr. Murilo Rodrigues Cavalcante, que é bastante conhecedor, um estudioso do caso Medellín e Bogotá, principalmente o caso Colômbia, onde houve, de fato, como Vossa Excelência registrou aí, uma verdadeira transformação na segurança pública. Vossa Excelência já começou dizendo os dados, Medellín era considerada a cidade mais violenta do mundo, tendo 380 homicídios para cada 100 mil habitantes. E Bogotá, a capital da América Latina, mais violenta também, que chamava atenção com índice de 230 por cada 100 mil habitantes. Para a gente ter noção disso aí, hoje, a cidade mais violenta da América Latina é Caracas, na Venezuela, onde tem um índice de violência de 130 mortes por cada 100 mil habitantes, ou seja, quase 3 vezes menos do que era Medellín naquele momento. E os índices de Pernambuco ficam em torno de 37. Então, se nós estamos com medo hoje de andar pelas ruas do Recife, de andar nas estradas do estado de Pernambuco, imagina o que era Medellín nos anos 90. Mas, deputada, a gente pôde ir lá visitar, conversar, ver. Com excelência disse os índices hoje, em Medellín, 13 mortes por cada 100 mil habitantes, Bogotá 11,7 por cada 100 mil habitantes, uma verdadeira reviravolta. Mas conversamos com o general que nos fez uma apresentação e um colega que estava lá, se eu não estou enganado, de El Salvador, perguntou a ele o que é que ele achava, minhas senhoras e meus senhores, que para ele foi determinante para que a Colômbia estivesse vivendo aquele momento. E ele disse que o mais importante para começar tudo isso foi fazer um enfrentamento ao crime organizado, ao narcotráfico. Foi ter tido coragem, ter planejamento, ter uma força pública capacitada, equipada, para que pudesse enfrentar o Pablo Escobar, que queria ser o homem mais rico do mundo, que já tinha se elegido, inclusive, para a Câmara dos Comuns, que tinha explodido uma bomba no Superior Tribunal, que tinha derrubado um avião e que tinha um verdadeiro exército a seu favor. Estou dizendo tudo isso porque é preciso que a gente entenda, deputado Valdemar Bosch, deputado João Paulo, que não dá para a gente chegar lá hoje e achar que tudo foi resolvido com políticas públicas apenas. E não se sustenta o que a gente está vendo lá apenas com políticas públicas. Tem que ser uma coisa combinada, tem que ser uma coisa muito bem associada de políticas públicas, mas uma força policial capaz de manter a paz social. E concordo com o que disse aqui o deputado Valdemar Borges. É preciso também que haja uma conjugação de ação dos demais poderes. O próprio sistema de justiça tem que ser mais célere. Deputada, chamou a atenção nós ouvirmos em Bogotá que é uma cidade que tem 9.900 câmaras. Câmaras, inclusive, deputado João Nadege, com capacidade de identificar comportamentos. Então, se uma pessoa chegar na avenida principal lá, onde tem uma câmara dessa, e sacar uma arma, imediatamente o sistema, sem nenhuma participação do ser humano, ele já identifica um comportamento ali não comum, já aciona todos os policiais que estão ali, ou viaturas que estão em torno, porque eles têm rádio de comunicação, eles estão monitorados por GPS, já comunica a todas as autoridades necessárias, se for um caso muito grave, ele comunica até mesmo ao Alcádia, né, que é o prefeito, ou até o governador, o secretário, para que tome conhecimento daquela ocorrência. O que é isso? Isso é investimento. Isso é, acima de tudo, preocupação realmente com o poder, com a segurança pública. E esse investimento a gente viveu aqui, o deputado Sileno Guedes tocou nesse assunto, a gente vê num momento como esse, toma conhecimento, inclusive, de lá, de uma licitação, uma dispensa de licitação de 52 milhões para comprar livros. Eu acho que muito mais importante do que se comprar esses livros seria se comprar câmeras ou contratar um sistema desse que pudesse melhorar a segurança dos pernambucanos. E, sem dúvida alguma, a gente, ao conversar com algumas pessoas, e salto, eu acho que a policial era a Ângela. Quando nós conversamos com a Ângela, fomos até o departamento de polícia lá em Medellín, numa área que era extremamente conflagrada. Antes de subirmos aquela localidade, passamos onde era o ponto, o bunker, a casa do Pablo Escobar. E aí a gente perguntou a ela se ela era feliz por ser policial. E ela ficou olhando para a gente, fez uma cara de alegria e disse: sim, a polícia é minha família. Então, isso demonstra que, para tudo isso que está acontecendo, é preciso que haja não só investimento, preparo, técnica, mas também uma valorização, um olhar muito especial para a Força Pública de Segurança. E, com relação aqui ao que a gente viu em El Tunã, Lula Cabral, que era a comunidade mais conflagrada de Bogotá, o que a gente viu ali é inimaginável. A gente vai de um morro que dá, talvez, em termos de dimensão geográfica, em altura, eu acho que dá uns 10 morros de Casa Amarela. E a gente tem acesso àquele morro, a gente vê que são pessoas, uma comunidade de pessoas de baixa renda, mas as ruas todas transitáveis, as ruas limpas, cheio de equipamentos públicos. Num domingo, quando nós estávamos visitando, passando de teleférico, tem essas imagens até na minha postagem, crianças jogando, mas não era criança jogando sem camisa, descalça, como a gente vê aqui, não. Era criança jogando com um padrão, todo organizado. A gente pôde ver e saber que naquela comunidade tinha água potável 24 horas por dia, luz elétrica, gás encanado. Então, é um esgotamento sanitário. A gente chegar no terminal rodoviário, ver máquinas de comprar biscoitos, salgadinhos, está lá a luz do dia, caixa eletrônico, o terminal rodoviário totalmente limpo, não tinha pichações, e do outro lado um equipamento público de lazer, onde tinha piscina aquecida, quadra de futebol, estava vendo um campeonato lá, arquibancada toda limpa, as cadeiras inteiras, ninguém depredou, ninguém quebrou, um espaço para música, os equipamentos todos lá guardados. E o que mais me chamou a atenção, Maurício, o que mais me chamou a atenção, Abimael Santos, é que as bicicletas que estavam lá estacionadas, que eram das pessoas que vinham ali em volta da comunidade, não tinha cadeado. Ou seja, as pessoas tinham a certeza de que, quando voltasse, os seus veículos, a sua bicicleta estaria lá. Isso demonstra, então, o que houve, e eu vou encerrar aqui, o que o general também, respondendo a uma pergunta de Murilo, eu acho, ele disse assim: olha, muitas vezes as pessoas me perguntam que equipamento comprar, que arma comprar, que quantidade de polícia deve ter. E eu digo que tem essa preocupação. Mas mais do que essa preocupação eu tenho hoje é de mudar o comportamento do cidadão, porque quando a gente tem bons cidadãos, a polícia trabalha menos, o Estado trabalha menos, o equipamento público é conservado. Então, o que a gente viu enche de esperança a todos nós, porque a gente vê que em 20 anos, 25 anos, aquilo que era a área mais conflagrada, aquilo que tinha hoje como ídolo o Pablo Escobar, uma pessoa conhecida, replicada em livros, em filmes, que foi morto em confronto com a polícia. Em 95, é preso o cartel de Cali. Nós ouvimos dizer, dos 14 que foram presos, só um está em prisão domiciliar por problema de saúde. Os outros 13 ainda continuam presos. Ou seja, lá Não há uma decisão de anular todo o processo. Lá não tem aquela... A população olha para a polícia, olha para os prefeitos, mas olham também para a decisão da justiça. Então, foi esse exemplo que a gente viu. E aí, deputada, eu comungo com o que disse aqui, eu acho que o Lula Cabral. É preciso que outras comissões de parlamentares, de outras participações, não só como nós fomos agora, que outros deputados possam ir lá para ver que é possível nos encher de esperança, porque o que a gente tinha de notícia daqui, João Nadege, você que é de Camaragibe, é que dois policiais sendo mortos, pessoas inocentes também sendo mortas, tiroteio em plena avenida na área de Boa Viagem, na área mais importante, depois de uma parada da adversidade, briga no meio da rua, ainda ontem um assalto ali na rua Rui Barbosa. Então, o pavor, o terror e o medo é que domina o nosso Estado. E ainda estamos com 37, 38 de cada 100 mil habitantes de morte. Lá eles tinham mais de 10 vezes 380. Então, é possível fazer, deputada. Parabéns pela iniciativa. Foi um prazer ter acompanhado, ter a participação de Vossa Senhora, muito dedicada, anotando tudo nessa viagem. Muito obrigado pela parte.
Muito obrigada, deputado Coronel Alberto Feitosa. Agradeço também a parte do deputado Lula Cabral, Valdemar Borges, deputado João Paulo, deputado Heriberto Filho. Dizer também que foi um prazer muito grande poder ter compartilhado dessa experiência com cada um de vocês. E só para complementar, né, o que for falado aqui, tiveram algumas experiências que a gente viu lá e que podem ser feitas aqui. As duas comunidades que nós visitamos, deputado Lula Cabral, a Aurora e a Comuna 13, uma das coisas que impressionou principalmente a gente que já foi gestor público foi a gente chegar a encontrar duas mulheres, né, de forma aleatória, e a gente ir perguntar: você se sente segura? Muito. Qual é o problema aqui da comunidade? Nenhum. E aí ela dizer: eu tenho água encanada na minha casa, os 7 dias da semana, 24 horas por dia, eu tenho gás encanado, eu tenho energia, eu tenho internet, tem escola de qualidade para os meus filhos, porque eles têm um trabalho muito importante lá da primeira infância, que é o Bom Começo. Eu tenho atividades culturais aqui, eu tenho transporte de qualidade. A cidade de Bogotá e a cidade de Medellín são cidades muito adensadas, que tiveram um crescimento populacional muito rápido, muito acelerado. Então, você tem trânsito, mas, em contrapartida, você tem um transporte público de muita qualidade, né? Em Bogotá, você tem o Transmilênio, que é BRT, que tem ônibus que são alimentadores, e você tem o teleférico que chega no, nas comunidades mais altas, nos morros. Em Medellín, você tem metrô, um metrô muito bom, muito limpo, né, deputado Lula Cabral? E aí você tem teleférico e você tem escadas rolantes para chegar naquelas comunidades mais altas, com muita segurança. E é importante falar aqui, é uma empresa pública municipal que presta esses serviços, a EPM, e que tem superávit, ou seja, gestão, prioridade. Quem é prioridade lá? O que a gente viu são as pessoas que mais precisam. Eles não têm muito mais recursos do que a gente, não, mas eles elegem o que é realmente prioridade. Eles não têm lá muito mais policiais do que aqui, mas eles elegem o que é atuação prioritária por parte do policial naquela ação. Tem muita articulação entre as secretarias, educação, assistência, justiça, convivência social e a participação da população. Deputado Coronel Alberto Feitosa.
Deixa eu incomodar mais uma vez. Eu estava conversando com o Dr. Marcos ali e me lembrei. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que você, uma coisa que nos leva aqui toda hora a perguntar: como é que eles conseguiram, Fábio? E tem uma coisa que a gente sabe que é extremamente preocupante, que é você ver o jovem hoje não ter opção. Além dos equipamentos que eles têm, como a gente já disse, esse Centro da Liberdade, do Prazer, que tem essas piscinas, essas coisas para os jovens, mas tem uma coisa que é extremamente interessante. O jovem, muitas vezes, ele precisa sobreviver, precisa ter uma renda. E ele lá tem um equipamento que tem praticamente em todos os departamentos, como eles chamam, são os bairros, né? Os ex, vamos assim colocar, na região metropolitana do Recife, que são equipamentos, que eu não me lembro o nome, se Vossa Excelência depois lembrar, que eles recebem, então, o jovem ou aquela pessoa que quer empreender. A UVA, unidade...
De vidas articuladas, e o outro é o Vale... Esqueci o nome.
É.
Que é onde tem a parte de empreendedorismo.
Exatamente. Então, ele pega o jovem, O jovem quer lá e quer empreender. Ele quer montar um negócio. E ele vai e recebe toda a assistência do Estado no sentido de fazer... É como se fosse o SESC, SENAC...
Centros Del Valle de Software.
De software.
Isso.
Então, prepara para ele todo um projeto para que ele possa montar o negócio dele. Faz o modelo, o protótipo. Então, isso é muito importante, porque se dá... Enquanto hoje a gente está vendo aí o jovem receber do narcotráfico uma oportunidade para ele comprar o tênis, para ele trabalhar, né? Lá ele tem uma oportunidade de poder trabalhar, de comprar o tênis, de sustentar sua família, mas ele sendo empreendedor. Então, isso também é uma coisa muito importante que eu tinha anotado e esqueci de registrar.
Isso. Muito obrigada, deputado Alberto Feitosa. E, para concluir também, a gente tinha um outro equipamento muito importante. As caixas d'água, que seria o da Compesa aqui e lá são da EPM, eram lugares muito escuros e eles transformaram em UVA. É unidade de vida articulada. E aí é iluminado e no entorno tem um parque com muita iluminação, com atividades. Isso foi muito importante para dar dignidade. Então, foi uma grande experiência, né? Tem várias iniciativas, eles investem muito lá em inovação, em tecnologia. Os inquéritos são muito bem instruídos, né? E nosso procurador-geral do Ministério Público aqui sabe disso, da importância do inquérito muito bem instruído. E a resolutividade lá dos casos é muito alta. Para cada 10, 8, né, tem uma resolutividade com a condenação, né, daquele infrator. Então, uma experiência muito boa. Com certeza, se a gente tivesse passado mais tempo lá, a gente teria tido até mais oportunidade de conhecer outras iniciativas voltadas mais para a educação, para a agricultura. Né, a gente pôde ver alimentos de muita boa qualidade. São duas cidades imensas, né, com uma população muito grande, e a gente pôde identificar, tanto na comunidade mais carente, quanto naquele bairro nobre, né, a mesma qualidade dos alimentos que estão à disposição. E a gente não viu criança nenhuma subnutrida, a gente viu realmente, né, as pessoas... Tem até um dado que depois eu pesquisei, a avicultura aqui no Brasil é até mais forte do que lá na Colômbia, mas lá na Colômbia... Tem um consumo per capita, deputado João de Nadege, de ovos ainda maior do que aqui. E aí você vê exatamente a capacidade nutricional, né, dos alimentos realmente à população. A gente aqui tem muita gente ainda que passa fome, né? Então, a gente pode ver e identificar isso lá. Então, muito obrigada, né, aos deputados Lula Cabral, Coronel Alberto Feitosa, Heriberto Filho, João Paulo Lima, muito obrigada a essa casa por a oportunidade que nós tivemos. Muito obrigada ao secretário Murilo Cavalcante, né, pelo conhecimento. Já foi 43 vezes na Colômbia, né, um grande entusiasta, e a gente realmente foi uma experiência muito importante, se vocês puderem ir também para conhecer essa experiência. Muito obrigada.